Programa Ponto de Vista.
Muito bem, nós estamos falando hoje no programa Ponto de Vista sobre a questão do Conselho Federal de Medicina, que defende a liberação do aborto até a 12ª semana em alguns casos. No caso da gravidez por emprego não conseguido de técnica de reprodução assistida, da anencefalia e quando a mulher não tiver as condições psicológicas para a maternidade. Então, conosco, como eu anunciei, tem o Dr. Jorge Baldácio, que é membro do Conselho Regional de Medicina, a doutora Cristina, também membro do Conselho Regional de Medicina, e a doutora Ana Maria, que é pediatra. Vamos começar pelas mulheres, né? Doutora Ana Maria, como é que a senhora está acompanhando esta discussão?
Mais ou menos. Não tenho participado muito da política médica, inclusive não estava sabendo desse posicionamento do Conselho lá nesse projeto para o Senado. Parece que não houve, assim, para nós aqui em Mato Grosso, né, uma comunicação ou uma participação do nosso parecer. Não foi investigado, não foi perguntado. A minha posição pessoal, realmente eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem discutida, e eu acho que também não é a solução. A solução é antes, é preventiva.
Nós estamos falando um pouquinho dessa questão. Então, a senhora, pelo que a senhora está falando, essa discussão que deveria realmente também no âmbito da própria medicina ser muito mais ampla, é uma posição do Conselho Federal, né? Nós temos aqui dois representantes do Conselho Regional, mas se é da realidade médica, é amplamente discutido. Pelo menos
com a particularidade médica, que é médicos no Brasil, quantos participaram dessa? Então, exato. Que seja mais amplo.
Doutora Cristina, quando a gente isso, também a própria ciência, ela não, até agora, uma posição fechada sobre isso, né? Se a gente pensar a partir dos cientistas, existem cientistas prós a esta medida e cientistas contrário. Para chegar a uma posição como essa, deveria pelo menos ter uma maioria esmagadora que pensasse um pouco desta forma para depois se apresentar um projeto como esse, porque senão depois um projeto não se torna nem representativo a partir da própria classe médica.
Sim, com certeza. Na realidade, o tema aborto, ele sempre foi, e eu acho que nunca vai deixar de ser polêmico, porque mexe muito com os princípios, né, individuais. Na realidade, isso aqui é um posicionamento do Conselho Federal. Como que eles chegaram a esse posicionamento? Há um tempo atrás, já foi sabido que estava entrando na tramitação a legalização do aborto, entendeu? Mas não a legalização do aborto em geral, é com esses excludentes de licitude. Foi feito lá no Conselho uma nota de opinião, discutir, debater em cada conselho regional, nesses 7 conselhos. Os representantes dessas entidades, eles fizeram uma plenária, foi discutido, e dentre cada conselho foram alguns para o federal para tirar esse posicionamento. Esse posicionamento não foi por unanimidade, ele foi sim por maioria, quer dizer, entre os próprios conselheiros já tem essa divergência de opinião, entendeu? A grande esmagadora não foi, é uma decisão que foi tomada pelos conselheiros, entendeu? Discutindo os vários aspectos sociais, epidemiológicos, religiosos e jurídicos. Daí tomaram por decisão de plenária essa posição.
Agora, doutora, em um tema tão, tão sério, a questão da vida, né? Quando fica assim, mesmo que seja a maioria 50-1, não é um caso muito, muito complexo que a gente realmente... Porque isso tem uma incidência alarmante quando se mexe com a vida, né? Aí entra a questão dos direitos, que eu até estava falando com o presidente da comissão da CNBB, que é o bispo de Camaçari, na Bahia, né? Isso não tem uma implicação em relação à própria vida como um todo, que pode desencadear em outros processos muito sérios de tirar a vida de outras pessoas, porque o feto, quer queira ou não, ele é vida, né? Depois, como se a gente... Não é pena de morte isso? Nós estamos estabelecendo...
É um crime, estabelecendo... Né, padre? É um crime
porque está estabelecido na lei, né?
Sim.
Mas se a lei se apaga, Depois nós dizemos que não é mais crime, porque a lei acaba regulamentando, acaba sendo um crime para quem pensa na vida. Para quem não pensa, basta que esteja na lei para que a gente possa regulamentar e tirar a vida, né?
Sim, com certeza. Ele é um crime. Mas o que, que eles se pensam? O Conselho, ele tem um código, e ele pensou no aspecto epidemiológico e da saúde da mulher, como vou falar, dar uma maior assistência para a mulher. Acho que ele levou em conta os fatores de riscos e de doenças que levam as mães que procuram fazer o aborto ilegal, o aborto criminal. Com isso, tem um número de complicações muito grandes que podem levar à morte na mulher, na gestante. E se ele for assistido em entidades hospitalares com assistência médica adequada, vai diminuir o número de mortes e de complicações que essas mães acabam sofrendo por procurar, né, clínicas clandestinas e outros métodos alternativos não próprios para o procedimento.
Entendi.
Então, com isso, eles estão pensando o quê? Numa maior assistência para a mãe, porque atualmente tem muitas mulheres que procuram isso e tem hemorragias, tem infecções, acabam pegando infecções muito graves e indo até a óbito, tanto por hemorragia quanto por infecção. Então, entre escolher uma, o quê? Dar uma assistência. Porque eu, opinião minha e não do Conselho, eu acredito que não é, de repente, proibindo ou mantendo a ilegalidade do aborto, essas mães que realmente não desejam seus filhos, que não cabe a nós julgá-las quais são os motivos que levam a essa posição, elas vão procurar. Elas vão procurar alguém que faça e vai chegar no hospital em estados graves de saúde e, em termos econômicos para o governo e tudo mais, acaba sendo pior, por um aumento de número de doenças, de morbidades e de óbitos das mães.
Agora, doutora, talvez a doutora também, a doutora Ana Maria queira responder, né? A gente não está indo pelo caminho do mais fácil, né? Porque a gente diz assim, o governo, a questão econômica, mas o governo gasta com corrupção 200 milhões por ano. E depois também essa mãe que não está preparada e o médico vai preparar. Não seria o caso da gente prevenir, né, aquilo que o Carlos Petrini estava falando, prevenir para que não houvesse esse tipo de coisa e as consequências nefastas que vêm psicologicamente através dessa mãe? Eu sou confessor, né? E eu atendo mães de 40 anos que tiveram aborto, e não adianta tirar esse negócio de consciência, de sentimento de culpa, porque eu também conheço a psicologia, né? E não sai com sentimento de culpa, fica. Como é que a gente não está trabalhando pela linha do mais fácil? Não é utilitarismo mesmo que a gente está trabalhando, né?
Eu acredito que sim. E aí, como ela disse, eu entendi que esse aborto que seria legalizado é para todo mundo. Porque aquela que já tem uma doença, uma patologia na sua gestação, ela já está sendo acompanhada pelo seu obstetra e ele já vai estar conduzindo aquele caso. E ele pode aconselhar ou pode, enfim, deixar a paciente consciente do estado do feto. Agora, essa aí que vai de qualquer jeito com a parteira, ela não está tendo acompanhamento médico. Então, que tinha que fazer uma distinção. Essa legalização do aborto é ampla e restrita ou é para casos específicos? Se for para casos específicos, como está escrito aqui na lei, é outro assunto. Agora, aí, no irrestrito, é parte para o utilitarismo. É fazer tudo que tem vontade, não se sacrificar em nada, não renunciar a nada, que é o que o ser humano hoje, dentro da evolução, a gente percebe que todo mundo quer tudo, e para hoje, para ontem, não importa o preço, e depois vem as consequências, e aí nós vamos tampar um buraco com outro rombo. É por isso que eu acho que é uma coisa muito séria. A princípio, não concordo, acho que tem que ser tentado outras medidas preventivas de educação, de equilíbrio da pessoa humana.
Baldassi, deixa eu fazer uma correção aqui, que você disse que é delegado do Sindicato de Médicos e Conselheiros da Associação Médica, não é isso? Então, doutor Jorge Baldassi, eu disse que não ia levantar polêmica, ele disse que quer polêmica. Então, vai, Baldassi, começa a polêmica aí.
A primeira coisa é questão científica, isso aí não tem polêmica nenhuma. né? Todo mundo sabe, hoje é aceito cientificamente, amplamente, que a vida começa realmente na concepção. A junção dos genes feminino e masculino, né? Os cromossomos se juntam naquele momento. No momento da fecundação é que começa a vida. Então não tem essa história, a vida começa na 12ª semana, antes da 12ª semana não é vida, não tem essa polêmica nisso, não. Cientistas, leigos, laicos, religiosos ou não, todos parece que são concordam com essa questão de que a vida começa realmente na concepção. Não existe essa polêmica. Então nós temos que resolver o que realmente nós acreditamos.
Então nós estamos indo para a pena de morte mesmo? Começamos a estabelecer a pena de morte já para uma classe?
Na verdade, né, eu acho que já está estabelecida a pena de morte há muito tempo aqui. Todo mundo se revolta. Como aconteceu esses dias aí, que noticiou que uma moça aí matou uma criança pequena, estrangulou, né? Todo mundo ficou revoltado, né? Mas a gente não sente esse mesmo pavor, essa mesma revolta quando se aborta, quando se provoca um aborto. Isso por quê? Porque a gente não vê. Agora, quando você vê a fotografia da criança pequenininha, que alguém estrangulou, né? Todo mundo fica horrorizado de ver como é que pôde fazer aquilo. Né? Agora, não se vê o aborto fetal, que, infelizmente, está matando muita gente, muito mais gente do que essas que aparecem no noticiário.
Abaldácio, o Dom Carlos Petrini salientou uma coisa, ele conhece bem essas discussões, porque está numa comissão que ele preside, né? E ele disse que já há uma discussão, inclusive, para tirar a vida de crianças depois de nascidas com problemas, né? Isso é uma discussão já a nível internacional, e ele parece que já andou ouvindo isso aqui. Isso tem a ver exatamente com esse princípio que começa discutindo a partir do aborto, que tira a vida para depois chegar a essas outras coisas, como depois a eutanásia para idosos, né?
Olha, isso não me surpreende nem um pouco, né? Aliás, quando começam as coisas de forma assim insidiosa, falando um monte de coisas agradáveis, porque olha, assim, porque onde já se viu uma situação como essa... mostra assim, exemplos assim, de mães que estão sofrendo muito porque aconteceu um problema com o filho, tem que criar um filho com problemas, e depois vai se arrastando para outras situações também, no sentido de facilitar cada vez mais a tirada da vida do semelhante. Olha, se vocês estudarem um pouco de história, e vamos pegar pesado agora, né? Era assim que fizeram os nazistas.
Exatamente.
Na Segunda Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, eles começaram fazendo isso, dizendo, olha, pessoas imperfeitas, né, são condenados à câmara de gás, né? Para casar, um casal, para ter autorização para casar, eles tinham que declarar que não tinha nenhum problema físico, para não gerar crianças com problemas físicos. É claro, isso aí é pena de morte, primeiro para as crianças, para os fetos, depois para pessoas deficientes, depois para idosos. E a gente sabe onde é que a coisa leva, né? A gente só está vendo agora o que está acontecendo hoje para... já pressentiu o que pode vir a acontecer amanhã.
Baldácio, nós poderíamos dizer, portanto, você diz, a gente não se assusta, a gente se assusta com um caso como esse, não se assusta com milhões de abortos, mas também a gente não se assusta com 50 mil mortes por ano que tem no Brasil, né? Com tiro, com tudo quanto é coisa, né? Com faca e um monte de coisa. Sem contar aqueles que morrem por falta de outras assistências, que é uma violência grande. Nós podemos dizer que quando a gente trata nesse tema da vida ainda no momento da fecundação, nós estamos estabelecendo uma cultura de morte, portanto nós estamos separando uma elite que tem direito à vida?
Eu diria que hoje está havendo uma banalização da vida. Qualquer situação que você olhe, por qualquer ângulo, a vida não tem mais valor nenhum. Se mata para roubar um par de tênis, se mata por causa de uma irritação qualquer, uma briga de bar. Hoje se mata por qualquer bobagem. Nós não valorizamos mais a vida. Nós só sentimos isso na hora que isso chega ao nosso lar. De uma maneira geral, quando acontecem desgraças pelas ruas de nossa cidade, a violência urbana que acontece, é um sinal da própria desvalorização que nós temos da vida. Nós não damos valor à vida desde o concepto. Então, por isso que acontece tanta desgraça hoje nesse mundo, principalmente nesse nosso país.
Agora, as doutoras, né, em relação a isso, vocês, a gente, alguns médicos já me disseram assim também, algumas pessoas da área da psicologia, né? Os conselhos, às vezes, eles têm um poder de pressão muito grande, né? E a gente fala de democracia, de poder falar, mas a gente sabe que nem todo mundo pode falar o que quer, né? Há uma pressão nesses conselhos, uma pressão econômica para que essas políticas sejam estabelecidas. A gente sabe de instituições, a gente sabe, a CNBB nos fornece material sobre isso, de instituições poderosas que financiam certos tipos de política. O aborto tem interesses, né? Tem interesses da fundação, de duas fundações famosas dos Estados Unidos, né? E de outras europeias, pela questão do controle de natalidade, né? Que a gente quer controlar no Ocidente, mas a gente não fala no Oriente com os muçulmanos, que tem vários filhos, né? Aqui a gente tem coragem de falar contra os cristãos. No Oriente a gente não tem coragem. Vocês acham que existe... Não quero colocar vocês em aperto, viu? Pelo amor de Deus. Mas existe uma pressão grande desses organismos também na própria classe médica para estabelecer certas políticas? Porque existe financiamentos grandes, né? Para certas concepções, a própria imprensa, a mídia, né?
Bom, eu acredito que a situação dos Estados Unidos e da Europa em relação ao Brasil é completamente diferente. Se lá eles querem fazer controle de natalidade, aqui no Brasil eles querem preservar a liberdade de poder fazer o que quer, de ter um sexo livre a qualquer momento, sem as consequências de ter que criar um filho. Eu acho que é diferente. Agora, quanto a essa pressão em função disso, eu já acho que ela, no Brasil ela não deve existir. Mas a Cristina aqui, que é conselheira, ela sabe melhor do que eu.
Mas só fazendo uma contestação, né? A gente sabe que hoje a natalidade no Brasil baixou para menos de 2%, né? O que deixa insustentável uma nação. A Europa não está em crise por causa de dinheiro, mas por causa também disso aqui, né? Uma questão de valores, e hoje nós temos uma crise econômica, também não temos quem trabalhe mais. Tem uma classe idosa que precisa ser sustentada pela Previdência e não tem mais quem trabalhe. Aí se importa pessoas da África e do Oriente Médio que não têm os mesmos princípios europeus na caminhada da escalada do trabalho e do capital como têm os europeus. E no Brasil hoje nós temos 1,5 nascimentos, né? O que vai ter uma população velha em 30 anos.
Exatamente. Mas é pelo próprio, assim, respondendo uma pergunta anterior que o senhor fez... A prevenção, com certeza, é o caminho, entendeu?
Certo.
Agora, para prevenir, tem sido feito campanhas pelo Ministério da Saúde com relação a evitar a gravidez, a evitar as doenças. E com isso, provavelmente, já diminuiu essa taxa de natalidade. Em relação a ter pressão econômica, eu acredito que no Conselho Regional e Federal de Medicina não existe. De jeito nenhum. Em relação aos abortos, a gente tem que enfatizar que ele, não, o Conselho Federal e as 27 entidades, os regionais, eles não são a favor do aborto e sua descriminalização, padre.
Certo.
É em cima desses excludentes. É claro que ficou um muito polêmico, que é esse último. Em cima, se a gestante, por vontade própria, decidir, ela tem esse direito. Só que a polêmica vai continuar, não é assim, teoricamente, toda a classe. Por quê? Porque tem no código também os direitos do médico. Então, por que ele falou na declaração pela autonomia do médico e do paciente? Então, não basta o paciente querer. O médico tem o direito de se negar a fazer procedimentos que vai contra os seus ditames da consciência. E como? Lá, na decisão, não foi por unanimidade, foi por maioria. Se for aprovado, que é o que, a posicionamento é se ele for aprovado no Congresso. Se for aprovado, ainda vai ter muita discussão ainda em cima disso. Por quê? Porque se o médico for contra, aí vai cair em outro dilema. A menos que a mãe esteja em risco de vida, já tenha provocado, tentado o aborto, chegue sangrando, com infecção, com as complicações de lesões, ele vai atender, mas isso é pelo próprio código, não negar assistência. Mas eu acredito que se a mãe chega lá, tranquilo, com uma gestação em curso, sem intercorrências, o bebezinho, o fetinho perfeitinho, bater na porta do hospital, principalmente do SUS, vai ter discussão. Entendeu? Então é complicado, porque é uma posição do conselho, mas que entra em vigor se for aprovado. É o que eu falei. Tá jogando pro outro? Tá e não tá. É uma posição que foi analisada, não foi só os aspectos, de repente, como fala, da vida. Aí eles tiveram que escolher. Foi um âmbito em geral, em cima da assistência do ser humano. Entendeu? Sim. E da própria democracia, dando à mulher o direito de escolha. Porque pensando como os médicos veem o outro lado, o lado da mãe chegando mal, entendeu? Vai no sistema, está preferindo, entre aspas, da assistência para uma prevenção à saúde da mãe.
Certo. Baldácio, falando um pouquinho sobre isso, mas falando também, vamos entrar na questão política, porque isso também tem uma incidência política, né? Essa decisão. Nós temos uma presidenta que assinou uma carta dizendo que era completamente contra o aborto na época da eleição. Logo depois, ela escolheu uma ministra para essas questões da saúde da mulher que é completamente a favor. E de rasgado, né? De cabo a rabo. Então, a gente percebe, quando eu perguntei da influência econômica, passa pela questão da influência política, né? Política também. Um governo que assina uma carta, mas depois que faz o contrário, né? Tem um poder de pressão sobre isso aqui também, né? Como é que entra essa questão política nessas decisões que nós estamos vendo? Porque o governo vai deixando, não é mais nem de maneira subliminar, é bem aberta agora, que é a favor desse tipo de política. Você acha que isso tem influenciado, inclusive, para que organismos como o Conselho Federal de Medicina, ou o Conselho de Psicologia, outros conselhos de outras entidades, comecem a se tornar mais afáveis a esse tipo de políticas?
Eu achei interessante a justificativa, uma das justificativas do Conselho Federal de Medicina, que informa que no Brasil são feitos 250 mil internamentos de mulheres que tentaram aborto ou para fazer curetagem, o tratamento pós-curetagem do aborto que provocaram. E isso tem provocado um custo muito alto para a saúde pública. Na verdade, realmente, tem 250 mil internações, é um custo elevado. Mas reparem que o custo da nossa saúde pública é muito baixo. 90 bilhões é o que o governo aplica por ano para manter a saúde pública. Dá em torno de menos de R$450 por ano por habitante. De um total, de um orçamento total de 2 trilhões é o orçamento do governo. Vocês imaginam um governo que arrecada impostos como o nosso, que arrecada 2 trilhões, dedicar tão pouco à saúde pública a ponto de ter fechado nos últimos anos 40 mil leitos hospitalares.
E agora fechado?
Sim, fecharam aqui no Mato Grosso Sul, parece que foi em torno de 4 mil. Foram 40 mil leitos hospitalares. Aí você verifica por que tem tanta fila nos hospitais públicos, nos corredores, paciente internado no corredor, falta vaga para UTI. Isso aí é uma economia que o governo está fazendo na saúde, em detrimento do quê? Nós estamos vendo no que está usando, né? E a gente ouve a todo momento histórias escabrosas de corrupção e de coisas que não deveriam ter nenhuma prioridade. Ontem à noite, quem assistiu o Jornal Nacional foi ver a inauguração de um estádio de futebol que custou milhões, parece que...
Mais de um bilhão. E o metrô está há 12 anos sem sair do local. Eu conheço, que eu sou baiano, conheço bem.
Pois é. Então, olha só a que ponto que está a prioridade hoje com relação a essas coisas. E agora se fala em economizar mais ainda, quem sabe vai diminuir mais ainda o número de leitos para os pacientes enfermos nos próximos anos. Olha só, e falando agora politicamente, né? Politicamente, em primeiro lugar, é responsabilidade do povo. O povo tem que eleger gente com consciência. Chega de eleger gente que não tem juízo, que não tem a cabeça no lugar, que pensa de uma forma totalmente errada. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como eleitores e não eleger esse tipo de gente, porque isso varia para todos os níveis da administração pública, não só para o executivo, mas também para os nossos representantes nas câmaras federais, no legislativo. Nós temos que assumir nossa responsabilidade nesse sentido. A política é a cara do povo, e isso é verdade. Quando você vê que existe um representante do povo que faz muita bobagem, pode contar que quem elegeu também é porque não estava em seu perfeito juízo.
Muito bem. Então nós que estamos em perfeito juízo, vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós já voltamos com a fala do Dr. Ives Granda, que é da Associação dos Juristas Católicos e é professor de Direito nas universidades de São Paulo.
Programa Ponto de Vista.